be celebrated. Are you drunk now? Now to judge what I'm doing.
Fala, guerreiros! Estamos aqui em mais um podcast do Guerra. Toda quinta aqui na Rádio Cacique com um convidado diferente. E pra quem tá chegando aí agora, qual que é o intuito desse podcast? É trazer a verdade nua e crua aí do empreendedorismo pra mostrar pra galera que é possível, mas nem sempre vai ser fácil. Muitos querem desistir aí no meio do caminho porque tá enfrentando dificuldades. E a gente traz a galera aí que vem tendo sucesso pra mostrar que esse sucesso aí nem sempre foi só mil maravilhas, né? Então quem tiver aí no YouTube, já se inscreve no canal, curte, comenta aí assunto para próximos vídeos, entrevistados que vocês queiram que a gente entreviste aí. E já compartilha com os amigos também. Quem tiver na live já pode mandar pergunta aí que a gente responde ao vivo aqui. É, o Fett está aqui respondendo, ele vai ler aí, vai passar para a gente. Hoje a gente está aqui com o convidado Bruno Cabral, que é dono da, é proprietário da rede de franquias iFome, Mini Gostosuras.
Boa tarde.
Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado pelo convite. Chega mais perto do
microfone. Boa tarde, galera.
Vamos lá. Conta aí, Bruno, pra gente. Como que foi tua trajetória pra chegar até o iFome aí? O que, que você já fez? O que, que você trabalha, você estuda? O que, que fala aí? Conta tua história aí pra gente.
Cara, o iFome hoje é um sistema de franquias. Operando com sete lojas abertas. 3 em construções, até ficar pronta aí até o final de março. Vamos estar operando com 10 lojas aí, cara. E é uma trajetória legal, cara. É, hoje, o iFome com a vasta carreira que a gente construiu aí, vendendo franquia,
quantos
trabalhando
anos vocês no, estão no mercado?
Franchise. Hoje, a gente, agora em abril, franqueando, a gente vai fazer 3 anos, tá? Mas o iFome existe 4. A gente começou ali com uma primeira loja, uma unidade ali na 7 de setembro. Montamos uma fábrica depois. E viemos aí 2 anos trabalhando para formatar um sistema de franquia, para fazer um trampo legal mesmo. Franquear é complicado, cara. É complicado.
E como que surgiu tudo isso? Quantos anos tu tem?
Hoje eu tô com 27 anos, né, cara? 27 anos.
Então você tem o iFome aí desde os 23.
Isso, isso.
E antes disso, o que, que o Bruno fazia? O que, que ele...
Antes disso eu era dono de uma distribuidora de roupa, cara. Mas assim, era um modelo de negócio fácil, prático. Eu consegui ficar bem de vida sem nunca preencher uma planilha de Excel, cara, pra tu ter ideia.
Caralho.
Trabalhava ali no giro da grana e a grana só sobrava... O negócio era fácil, só que aí na hora quando começa a empreender mesmo, custo fixo, variáveis, equipe de trabalho, aí o negócio começa a ficar mais um
aí
pouquinho
complicado. Aí entrou o desafio, né?
É. Mas e a conta fechar é complicada.
Mas e aí, antes de tudo isso, como que tu começou? Quando que tu começou a trabalhar? A galera quer saber aí o que que tu passou pra chegar onde tu tá, mano. Tem que falar tudo aí, velho. Os perrengues aí.
É, cara, é assim, franquia... Franquia é replicação do modelo de negócio que deu certo, tá? Então, tu aí no Wall Street, hoje tu tem um modelo de negócio consolidado, né? Só que em outra proporção. Nosso negócio é uma loja, é um modelo de negócio pequeno, só que tu tem a obrigação em fazer a conta fechar pro teu franqueado, cara. Então, tu tem que pensar em tudo. São várias linhas, né, cara? São vários braços. É marketing, é linha de produção... fiscalização,
atendimento,
montagem de loja. Então é um desafio, cara. É um desafio que você tem pela frente aí. E a gente tá trilhando, cara. E graças a Deus com muito êxito aí, né? Passamos, sim. Tem aquela fase ali que dá tudo pra tá errado.
Pra desistir de tudo.
Mas graças a Deus a gente foi firme aí e estamos conseguindo ter bastante êxito.
Mas... Qual a tua formação acadêmica? Tem formação acadêmica? Tu estudou?
Cara, então, esse foi o maior desafio, né, velho? Porque uma coisa é tu estudar pra tu ingressar em alguma coisa. Outra coisa é tu meter a cara e aí tu tá ali na margem pra tá errando. E aí, cara, quando tu não estudou, tu vai pagar com os teus erros perdendo grana, é o mais complicado. Entendeu?
Entendi. E antes da distribuição de roupas que tu tinha aí, o que, que tu fazia?
Fazia evento, fazia festa.
Fazia festa também? E aí, como que era essa época?
Cara, era legal, né, velho? Mas assim, Ou tu monta...
Começou fazendo festa. É. Começou a empreender fazendo festa.
É. E assim, legal, né, cara? Porque festa, quando dá certo, o faturamento bate, a rentabilidade bate, o bagulho é bom, o rendimento é bom. Mas assim, ou tu formaliza, faz uma empresa mesmo, que nem tu tá gerindo a Guerra Produções.
Uhum.
Porque a gente fazia festa, né, pra molecada. A gente tava no meio da bagunça e a gente fazia um negócio pro nosso entretenimento e ganhava uma grana.
Sim.
Entendeu?
É assim que começa, né, mano?
É. Mas assim, tanto na primeira quanto na segunda empresa, eu não consegui me ver velho fazendo aquilo, naquela operação. E assim...
Não conseguiu ver um futuro naquilo ali, né?
É, e assim, eu não consegui ver escala também. A escala máxima que eu conseguia chegar, pra mim não era o suficiente. A franquia não, a franquia hoje ela tá aí com 10 lojas, cara. Quem formula a potencialização disso aí é eu, é a minha mente, é o meu trabalho. Então, quando a gente falava de 10 lojas há 2 anos atrás, né, neguinho dava risada. Hoje, a gente vai falar de quantas? De 20, 30? E é uma coisa que eu gosto, que eu me identifiquei, entendeu? Então, quer dizer, a gente tem a fábrica própria, a gente tem um sistema de franquia consolidado no mercado. É bem legal, cara, é bem legal.
E quando tu fazia a festa lá, tu começou com dinheiro, sem dinheiro? Como que aconteceu isso aí?
Cara, muitas coisas que tu posta no teu Instagram eu já vivi, velho. Muita coisa. Tá louco? Eu fazia a festa com a grana só pra, no inicial, pra pagar a casa e...
E divulgando, pegando
e divulgando.
Convite.
E aí, com a grana, no começo, com a grana do convite antecipado, que a gente ia lá e comprava as bebidas e assim, os promoters trabalhavam junto na organização do evento. O negócio não era muito... No começo não foi muito organizado, mas deu muito certo, cara.
É, coloca as caras e vai pra cima, né? Até pra galera saber, normalmente a maioria das pessoas que fazem festa, elas começam assim, né? Vai lá, pega um dinheirinho emprestado de alguém ou junta 5 amigos ali, fala que é aniversário de fulano, ciclano, aluga a casa, começa a divulgar, vender convite, aí com o convite, o dinheiro do convite tu vai lá, compra bebida, aí a parada começa a acontecer e como ali é tuas primeiras festas, a galera engaja legal, né?
Isso mesmo.
E aí tu sai dos eventos pra vender roupa.
Isso.
Pra ser representante comercial de roupa, né, na verdade.
Isso.
Aí tu já tinha dinheiro pra investir nesse negócio ou...
Cara, eu nunca fui muito de ter a grana no caixa, né, velho? Mas
sempre gastando.
Sempre trabalhei com o giro da grana, mas graças a Deus eu sempre consegui potencializar muito o trabalho. Eu falo isso hoje no iFome, na empresa de roupas, na empresa de evento, eu sempre consegui potencializar muito o trabalho. Quando eu fazia evento, com 17 anos, a gente colocava 2 mil pessoas nas casas noturnas, trabalhei nas principais casas noturnas da Baixada. Com essa distribuidora, eu comecei sendo o funcionário mais simples e consegui me potencializar, chegar a ser um dos donos da empresa. Mas como eu te falei no começo, eu não via... Tinha uma limitação e não era o mercado onde eu me identificava. Uhum. Por isso que eu vim pro porque o iFome eu não planejei ele, na verdade. Ele foi acontecendo. E eu tenho a principal virtude do empreendedor, que é a perseverança. Uhum. Eu acreditava no negócio, sabia que o negócio ia dar certo, só fui trabalhando para ir moldando o negócio, né? Tive pessoas que me ajudaram, muitas pessoas, não foram poucas, que correram junto comigo e junto comigo fizeram o negócio acontecer, porque não é fácil.
Uhum.
Eu me enfiei sem saber de nada num projeto muito grande, né?
Que é a fábrica.
A fábrica, o sistema de franquia. Cara, quando tu vai franquear, velho, assim, o nosso modelo de negócio é um modelo de negócio pequeno. O cara tem que ter 80, 100 mil reais pra investir. Às vezes tu vai pegar aquele cara que ele é empreendedor mesmo, que ele tá no meio do jogo. E às vezes tu vai pegar aquele cara tu pega o cara que pode ganhar e pode perder, mas às vezes tu vai pegar aquele cara que trabalhou 20 anos, recebeu aquela rescisão, o cara tem aqueles 80, 100 mil e ele tem que investir em alguma coisa. E ele não pode dar tiro errado, é o dinheiro da vida dele.
Uhum.
Então tu tem esse comprometimento com o cliente. Eu não sei se é porque a empresa é pequena, mas eu tenho muito isso comigo. Então quando a gente vende uma franquia, a gente se preocupa muito com os números. Então tu tem que prestar um suporte de marketing, entrega de produto, tudo certinho na hora de aprovar a ponta, o perfil do cliente, pra conta fechar, cara, pro franqueado ter êxito, para o negócio ter sucesso e ter uma replicação garantida, entendeu?
Sim, para tu também manter a tua... Como que se fala?
Minha marca, né?
A tua marca, a tua... Ah, fugiu a palavra. Mas e aí, tu tava falando que tudo que tu se meteu aí, que foi as festas, a representação comercial de roupa, a franquia, tu sempre potencializou o negócio. Como que tu sempre potencializou esses teus negócios? O que tu tem pra falar pra galera aí, saber que foi determinante aí pro sucesso das coisas que tu sempre fez?
Cara, a primeira coisa é, por onde tu passar, tu tem que sempre deixar a porta aberta, cara. Sempre, sempre. Ser uma pessoa íntegra. É, tu vai fazer evento, tu vai ter lucro, tu vai ter prejuízo, né? Quando tu tiver prejuízo, tu tem que honrar, ir lá, pagar todo mundo. Porque, cara, o mundo é um... Ele gira, velho. Tu fez alguma coisa aqui, ali na frente tu já vai trombar aquele cara. E não importa o segmento que tu esteja, né? Cara, estudar principalmente sobre o negócio, né? Eu pequei muito nisso. Eu fui errando e aprendendo. Isso é complicado. É, hoje, cara, quando vem me perguntar, ah, pô, eu quero empreender, o que que eu faço? Eu falo, qual é o teu ramo? No que tu já trabalhou? Cara, se é isso que tu entende, então, cara, abre alguma coisa com esse foco. Relacionado a isso.
Pra começar já com...
Pra começar com know-how já, né, velho?
Com o pé na frente já, né?
Entendeu? Não dá pra tu ir arriscando, depois não ver que deu certo e acaba fechando, entendeu? É, eu tive a sorte no começo, né? A sorte e a competência de ter um bom capital pra perder, né?
Mas esse capital era teu já, de trabalho?
Era, parte era meu, parte chegou a acumular dívida. Eu cheguei, hoje eu me considero um case de sucesso, sim. Tem uma empresa que chegou a acumular 300 mil reais em dívidas e hoje é uma empresa saudável, onde tudo se paga, um modelo de negócio sustentável, uma empresa onde os números são positivos, é bem satisfatório isso, cara. Só que assim, 300 mil reais de dívida, não é muita pessoa que consegue fazer isso, né?
Pô, caraca, como que tu se enfiou nisso, velho?
É o que eu te falei, cara. A partir da hora que tu não estuda onde tu vai se enfiar, tu vai deixando o negócio acontecer, tem que ter persistência, determinação e acreditar que o negócio vai dar certo.
Mas e aí, no meio do caminho ali, se as contas não estavam se pagando, o que que tu fazia pra... O que tu fez no meio do caminho ali? Porque alguma atitude tu teve que tomar pra sair do buraco, vamos dizer assim.
Cara, na época eu lembro que eu me tranquei dentro do meu escritório. E eu fiquei estudando, cara, sozinho, tentando entender o que estava acontecendo. E aí foi quando eu comecei a mexer em Excel, comecei a fazer as contas. E aí, cara, é legal, velho, porque o que não te derruba te fortalece, velho. De verdade mesmo. Se desse tudo certo antes, não seria tão bom agora.
Sim.
Né? Porque assim, tu começa... Hoje eu sou um empreendedor, eu costumo falar que eu entendo realmente do meu negócio, dos números do meu negócio, entendeu? A gente acaba não sendo dependente de nenhum colaborador, isso é interessante, entender do teu negócio, conseguir filtrar um pouco mais os números, entendeu? Na época que bateu mesmo a crise, cara, é quebrar a cabeça, estudar, entender o negócio, entender o que está acontecendo, qual é a possibilidade de reverter a situação, o quanto que tem que crescer a minha venda. Uhum. É 20%, é 30%, eu vou correr atrás disso. O que que eu tenho que fazer para acontecer isso? E aí tu corre atrás. E tem ferramenta pra caralho, cara. Com a internet hoje aí, o mundo que a gente vive hoje, só não faz acontecer quem não quer. Real.
Isso é importante, né? Ter resiliência pra...
pra aguentar o refrão.
Não pode falar palavrão aí na rádio que tá o meu.
Ah, tá bom.
Então é importante isso aí, ter resiliência.
É isso aí, cara. Porque, forma inteligente, né, velho?
Sim, lógico. É. Tipo, não adianta tu querer ficar dando murro no prego, né, mano?
Tá louco. Viu que não tá dando certo, vira as costas e vai embora, velho. Segue o barco.
Se tu entender que aquilo... Acho que meu celular tá tocando, né? Liga aí. Se tu entender que tem alguma coisa errada que dá pra tu mudar pra melhorar, vai pra cima. Se tu entender que não tem mais o que fazer mesmo, sai fora, né?
Sai fora. Teve situações dessa que eu saí fora do jogo rapidamente. Estudei os números, vi que não me daria retorno e saí fora do jogo.
E tu sempre... Trabalhou por conta? Tu nunca trabalhou pra ninguém? Como que...
Não, cara, nunca. Sempre por conta. Pra não falar nunca, meu pai tem uma papelaria. Trabalhei com ele quando eu tinha acho que 16, 15 anos. Mas sempre tive uma vontade de seguir sozinho, de fazer o negócio acontecer. Foi até por isso que eu criei o iFome, né? Porque eu tinha uma franquia concorrente rolando no mercado, o negócio tava um boom. Só que eu falei, olhei pra franquia concorrente, eu falei, não são franquia, né? É um outro modelo de negócio. Eu falei, poxa, o que eu consigo fazer melhor, velho? Não vou me enfiar nisso, não. Vou fazer melhor. E acredito que eu fiz.
Aí tu pegou a ideia ali daquele modelo de negócio e criou a tua marca.
Isso aí. É, acredito hoje que o iFome, ela é uma marca única no Brasil, sabe? Mas assim, ela é uma mesclagem de umas quatro marcas no Brasil, sabe? Tu pega a referência de um, pega a referência do outro. Tu tem alguma referência pra construir o Wall Street?
Sim, com certeza. Várias.
Então, pega a referência de um e vai construindo um trabalho único, cara. É bem legal, é bem interessante.
Isso é importante pra galera saber aí, que até já falei em outros podcasts aí. Nada se cria, né, mano? Tudo se copia.
E só que... Se adapta também.
Se copia e dentro dessa cópia tu tem que adaptar e fazer algo único, que nem o Bruno tá falando. Mas e aí, mano? Aí tu... Antes do iFome aí, tu tava lá na... Fiquei curioso com a história de roupa aí, mano. Como que era esse trabalho? Ficou quantos anos trabalhando com isso?
Cara, fiquei quase 10 anos... Só que assim, era um negócio...
Desde os 17 que tu fazia festa, tu já trabalhava com roupa?
Parei uns 18 ali de fazer festa. Acho que eu fiz festa, comecei cedo, hein, velho. Dos 16 aos 18 eu fiz uns eventos. Mas é assim, a grana do evento, cara, era foda. Era bem molecão, né, velho? Então, tu se envolvia no meio da curtição.
Eu lembro que eu ganhava 10 mil no evento, dois dias depois eu já tava viajando, gastando tudo, achando que no outro evento não ia precisar ter dinheiro pra investir.
Teve um evento que a gente fez, a gente ganhou 10 mil reais e a gente gastou 5 comemorando.
Investiu na diversão do evento, né?
Fizemos uma festa, juntamos todos os promotores e ficamos comemorando que ganhou.
Isso é importante pra galera saber aí, que quer começar a empreender no ramo de festa, que eu também falo isso bastante no meu Instagram. Cara, se tu quer continuar aí no ramo, se tu quiser fazer algo organizado de forma profissional, o que tu ganha não se gasta. Tu tem que tirar ali um prolabore pra você, que isso é o que acontece em qualquer tipo de empresa. E normalmente quem começa a fazer festa... Como é uma coisa meio que informal, tanto que quando eu comecei a fazer festa, ninguém levava a sério que eu trabalhava com isso, tá ligado?
É, isso mesmo.
Então, você quer começar a fazer festa, você já tem que ir para uma linha de levar a sério a parada, de ter um caixa ali para giro, para poder investir em novas festas. Isso é bem legal, porque daí tu deixa de errar que nem a gente errou aí no começo, né?
Isso.
Pega o dinheiro, gasta tudo em zoeira, balada, e quando tu quer investir de novo, daí tem que começar tudo do zero, enfim. Eu demorei, ó, tenho 7 anos, 8 anos com o evento, e agora que eu tô estruturando uma produtora legal mesmo, agora a gente tá trabalhando com artistas, produção de eventos, divulgação de eventos e produções próprias, então hoje a gente tem uma, hoje eu posso falar que eu tenho uma empresa, tenho um caixa pra giro, tá tudo organizado e encaminhando, mas há 7 anos atrás, meu Deus do céu, velho, que desespero de lembrar.
Como qualquer outra empresa, são vários setores, né?
Sim.
Tu tem que estabelecer uma equipe legal... Ninguém faz nada sozinho, né?
E agora, cara, que eu tô fazendo o curso aí, velho, tô vendo quão difícil é fazer festa, velho. Porque agora eu parei pra escrever o que que é a parada e o bagulho tá sinistro. Mas e aí tu começou a... Aí tu entrou no ramo de roupa. Do nada, o que te fez entrar nesse ramo?
Eu tinha... A minha madrinha, ela era tipo uma... Ela fazia tipo uma situação de sacoleira, sabe? Uma situação tipo dessa... E aí
de pegar roupa e vender, né, de porta em porta ou
e assim, sempre na hora que tu vai prospectar crescimento, uma vez um conhecido, eu não sei se eu levo isso como um elogio ou uma crítica hoje, né? Ele falou, teu grande defeito é querer ser grande antes de ser grande.
Isso é uma virtude, velho. Comece pequeno, pense grande, né, velho?
É que se tu não estuda os números e faz a coisa de maneira correta, tu acaba se atropelando.
Ah, sim.
Entendeu? Então tem que...
Fazer com o pé no chão, né?
Tem que trabalhar em cima de estatísticas de venda, antes de fazer uma compra. E naquela época a gente deixou de comprar em São Paulo pra ir comprar direto da fábrica. Entendeu? Comprar direto da fábrica. Ah, quantas pessoas tem fazendo a representação? É 10? Quantas dá pra ter? 30? Tivemos 30. Dá pra aumentar? Não dá. Aí tá a limitação do negócio,
que
o gargalo do
negócio. Que atuavam só na Baixada Santista.
Na Baixada Santista. Hoje, um sistema de franquia, cara, não tem limitação, né? Tu pega os grandes nomes aí, cara, os caras têm quantas mil lojas pelo Brasil, né? Não sei te dizer se eu tenho esse nível de ambição, mas Claro que a gente quer fazer um trabalho bem top aí. E potencial tem, né? Graças Sim. a Deus.
Mas aí tu já entrou na empresa da... É, era uma empresa que ela tinha, né? Tu já entrou com essa visão pro negócio dela.
É. Costumo falar que eu sou... que mesmo se eu tivesse em grana, eu sou um bom sócio. Porque eu tenho determinação para fazer o negócio acontecer. O que não era muito caso. Eu injetava bastante grana minha. É, eu
das
nunca...
festas.
Também. Nunca, um dos fatores principais, né? Nunca gaste mais do que ganhe. Então, por mais que eu ganhava bem, eu não gastava tudo, né? Ah, tu pode andar num carro de 200 mil, mas tu anda num de 70, que já tá bom, que é um bom carro. E não entra na corrida dos ratos, né?
É, isso aí, galera.
Pra fazer o dinheiro trabalhar pra tu um pouquinho também.
Importante a galera saber que tem muitas pessoas aí que quer ganhar... Pô, eu conheço muitos médicos aí que ganham 30, 40 mil, mas estão endividados. Porque é isso que tu falou, tá querendo gastar mais do que ganha. Então, não fica... Como que é aquela parada? Não fica rico quem ganha mais. É quem guarda, quem gasta menos, não é isso?
É quem usa o dinheiro de maneira correta, né? Eu também não sou do tipo que gasta menos, nem você.
Mas tem que saber investir a grana, né, velho? Fazer o dinheiro girar. Então, é importante ter essa gestão aí do teu dinheiro. Não é... Investir ele na... Quando tem que investir e quando tiver que gastar ali, pensar enquanto você ganha e não dar um passo maior que a perna, né?
É aquela parada que eu já te falei, deixar as portas abertas por onde passa, construir uma base sólida. É que nem um... Quando tu vai construir um prédio, aterramento? Fala, fundação.
Fundação.
É que nem fazer uma fundação de um prédio, né? Uma equipe de trabalho certa, onde tu fez uma fundação correta, cara, já era.
Pode colocar quantos andares quiser pra cima.
É isso aí.
Já deixar... O Vitor fala isso também. Ele fala, cara, a gente tem que deixar... A gente já tá... Que ele tá com a Ferroni, né? Ele tava falando, pô, hoje a gente tá construindo uma base pra poder... Já pra aguentar um prédio de 300 andares. Porque seria diferente ele começar de qualquer jeito e ir expandindo e depois ter que colocar um alicerce maior ali.
Não, é isso
então
mesmo.
Tu já começa ali já pensando grande... Começa pequeno, pensando grande, já pra tu ter uma base legal pro que tu quer almejar, quer alcançar, né?
É isso mesmo, constrói uma base sólida ali, né? Em tudo, cara. Investidor, em equipe de trabalho. Isso é fundamental, cara. Que aí tu tendo quem corra junto contigo, quem faça o negócio acontecer junto contigo, o trampo flui, velho.
Então, mas aí como o podcast é a verdade no equilíbrio das paradas, quais os perrengues que tu já enfrentou aí com festa, representação comercial, com a tua franquia, depois um pouquinho mais pro final a gente começa a falar mais só do iPhone, mas vamos falar da tua história no geral, do empreendedorismo mesmo.
Ah, bastante, hein, cara, bastante. É que assim, trabalhar da forma correta pra ter êxito no final, né, então, mas perrengue aqui, cara, teve bastante, teve tanto em tudo, em festa, em evento.
Mas tu já começou trabalhando da forma correta?
Cara, em alguns segmentos sim, em outros não, né? Na franquia mesmo não, cara, né? Porque assim, trabalhava muito com o giro da grana, via a grana muito girar, então não fui estudar os números, né? Hoje quem vai abrir uma empresa, cara, primeiro tem que ir lá analisar o custo fixo da tua empresa, ver projeção de venda.
Ver o mercado,
pra ver se tu tem espaço pra entrar nesse mercado.
Se tem cliente pro teu negócio.
É, isso, estudar os números direitinho pra tu não dar cabeçada. Não dá pra sair indo no escuro. E foi isso que a gente fez quando a gente criou o iFome, né? Mais ou menos isso, né? Na época a gente injetou uma grana alta, montamos uma fábrica pra atender 10 lojas. Depois de 3 anos a gente tem 10 lojas. E aí, como é que sustenta esse custo?
Aí fez uma parada sem meio que sem pensar.
É, meio que sem pensar, meio que sem fazer as contas direito. É assim, tu vai conquistando conhecimento, né, cara? E quantos caras que tu ouve história dos caras que já quebraram? Entendeu? Tem cara que fala, não, já quebrei uma, duas, três empresas, hoje o cara é dono de uma multinacional foda.
Pô, quantas vezes eu já não quebrei fazendo festa, velho? Mais de, sei lá, 10 vezes.
Entendeu? E graças a Deus a gente não vai ter isso no nosso currículo, dizer que quebrou, mas foi uma história árdua aí, entendeu? Ontem mesmo eu tava conversando com um cliente, ele tava falando e pensando em se desistir, e só que assim... É cliente fábrica, né? E aí eu passei toda a visão pra ele de tudo que a gente já fez no iFome. Porra, estuda o que a gente tá fazendo aqui, pega as ideias, tenta replicar,
Que ele é só cliente da fábrica, não é cliente da franquia.
É, não, é só cliente da fábrica e é uma loja pequena em São Paulo. Modelo de uma loja pequenininha, mas tipo, um cara que tem perfil, sabe? Uhum. Um cara gente boa, que tem perfil comercial. Só que tu vê que não tá se atentando aos pequenos detalhes do negócio, entendeu? E aí, assim, não sei qual vai ser a história final, mas já tá pensando em desistir. E uma coisa interessante, cara, nunca pensei em desistir. Nunca, nenhuma vez. Eu sabia que se desse tudo errado, como eu injetei uma grana no começo, eu venderia tudo, ficaria com um pouco de dívida, tenho fine comercial, me encaixaria de novo no mercado e em um ano eu não estaria devendo mais um real para ninguém. Mas isso é interessante, eu nunca pensei um dia em desistir, eu só pensei como eu posso potencializar mais o meu negócio, como eu posso potencializar mais o negócio, como eu posso fazer uma loja de coxinha num bairro pequeno aqui de Santos, se tornar num renome, num sistema de franquia. Como eu posso potencializar, né? Tu pega uma loja concorrente, quanto o cara fatura? Fatura 10, 15 mil? Como é que eu posso fazer pra faturar 50, 60, 70 mil?
Sempre buscar solução pro problema, né? Nunca desculpa pro problema. Ai, pô, tá dando errado, por isso.
Como é que a gente vai fazer pra acontecer, né? Essa é sempre a pergunta.
O mundo se move por perguntas, né? É. Mas e aí, como que é o iFome hoje? Como que vocês começaram? Vai lá atrás, lá. Pô, tu já falou aí. Tinha um modelo de negócio que tu achava que podia fazer melhor. Aí tu pegou e a partir daí começou o iFome.
É isso. Na época, acho que eu tinha uns... Devia ter uns 30 mil reais no banco, lá parado. Meu irmão tava fazendo 18 anos. Vou construir um negócio aí pra ele. Só pra fazer essa grana girar um pouquinho, né? E na época, não estudei nada sobre o negócio, mas já com aquela mania de grandeza, já. Na época, a gente fez uma loja
isso
bonita.
Isso com 24 anos.
Isso com 23 anos. Em vez de gastar 30 mil, a gente gastou 80. O negócio, na época, tava um boom.
Mas como que tu conseguiu gastar 80? Porque as pessoas que estão começando, elas não conseguem entender. Pô, mas o cara tinha 30 e gastou 80? Como que é isso? Tem que explicar, mano.
Tem que ter linha de crédito, né, cara? Pra onde a gente passou, não importa se deu certo ou se deu errado, a gente voltou atrás e deixou a porta aberta. Meu pai, meu principal investidor hoje é meu pai. A gente chegou a ficar devendo pra ele uns 200 mil reais em financiamento de máquina, dessas coisas, entendeu?
Foi quando tu abriu a fábrica.
Isso, mas aí corre atrás, trabalha e paga. Entendeu? E hoje chegamos a não dever um centavo e hoje já estamos financiando outras máquinas, fazendo o negócio acontecer. Para quem está começando a empreender, cara, tu já me falou isso, é uma realidade que eu vivi, tu tira o mínimo ali para sobreviver e tu está sempre reinjetando a grana no negócio. E o que é legal, cara, porque aí depois tu tem um patrimônio de 500 mil, 1 milhão, 2 milhões e tu começou aquilo ali com 30 mil reais, 40 mil reais.
Verdade.
O negócio ele foi alto se pagando, velho. É muito, porra. Isso mostra real que o negócio tem potencial, velho.
Porque
verdade.
Às vezes a pessoa tá ali, putz, mas não tá dando dinheiro e tal, mas você tem que pensar a longo prazo, velho. Que nem o Bruno falou, pô, investi 30 mil, mas ali com trabalho, hoje quanto será que não deve valer tu vender a tua franquia do iFome aí com 10 lojas já operando, com fábrica e tudo mais?
Isso aí.
Deve valer milhões já, porque tu já tem um negócio que a longo prazo já tem uma como que se fala? Já tem um potencial, né, no longo prazo.
Isso é o mais difícil, cara. O mais difícil é tu conseguir constituir um modelo de negócio que o número dê certo. Que a conta feche no final do mês, que a conta bata. Isso é o mais difícil. Cara, tu conseguiu isso, aí o céu é o limite, cara.
Quando tu abriu o iFome, tu já pensava em franquia?
Não, cara. Esse foi o grande X da questão. Hoje, se eu vendo o iFome e começo uma empresa do zero, cara, pode ter certeza que eu não vou ter prejuízo nenhum. Hoje eu já sei como operar, eu já sei como os números se encaixam. Em cada modelo de negócio, isso que um empreendedor tem que se ligar muito. Os caras às vezes não se atentam. Em cada modelo de negócio, o teu faturamento, o valor que tu fatura, ele tem que X% tem que representar o aluguel, X% tem que representar teu funcionário. Se tu estiver faturando menos, cara, ou tu tem que reduzir custo, ou tu tem que potencializar mais o teu faturamento, né?
E aí, falando em número real, quanto tu acha que, hoje, com a experiência que tu tem, pra galera saber, quantos por cento do teu faturamento tem que ser teu aluguel? para ter uma empresa sadia aí?
Hoje, no meu modelo de negócio, é 10%. Entendeu?
Normalmente, a maioria dos negócios
são isso. No meu modelo de negócio é 10%, no produto é X%. Tem que fazer a conta direitinho. Isso tu pode se manusear em grandes franquias. Eles trabalham dessa maneira e faz o negócio acontecer.
E para funcionário tem que ser quantos por cento? Pra galera saber, pô, quanto que eu gasto de funcionário? É de acordo com a demanda?
É, de acordo com a demanda, entendeu? Hoje, o mundo moderno tá complicado pro empregado, né? Porque a gente está conseguindo cada vez mais otimizar o negócio, deixar uma equipe menorzinha de trabalho. Essa, pelo menos, sempre foi a minha intenção.
Uhum.
Entendeu? Enxugar ao máximo o custo, mas sem condenar o teu negócio, né, cara? Os números.
O Wall Street mesmo, a gente trabalha lá com o sistema de tablets, autoatendimento do cliente na mesa, né? A gente reduz aí, que nós temos lá as 50 mesas, com os tablets lá nas mesas, a gente reduz 3, 4 garçons.
É legal, cara.
É um investimento que a gente faz ali que, caraca,
diminui, véio, a margem pra erro. Também. A máquina não erra.
Também. É, que às vezes o cliente erra ali, mas é só agora que é uma nova tecnologia, né? Mas isso é importante também. Então, pra um negócio de sucesso, é sempre tu pensar tá ali reduzindo o custo e potencializando o teu faturamento, né?
É isso aí. Essa é a fórmula.
É tirar
do sucesso,
de um lado, né? E tentar aumentar o outro.
Apostar muito em marketing sempre, cara. Marketing é o que realmente faz o negócio acontecer, é o que realmente potencializa qualidade de produto.
Hoje o marketing do iPhone é feito como? Que desde o começo até hoje, o que tu já trilhou ali pelo marketing? O que tu já investiu? O que tu ainda tá para investir?
Hoje o iPhone tem agência própria que faz ali as redes sociais. Se tu pegar numa visão, agora a gente tá gravando nosso jingle, então quer dizer, pra fazer um fortalecimento de marca nas rádios, e aí site, campanhas mensais, entendeu? Tem uma campanha que tá rodando legal, que é o dobro aí, no último. É uma conta muito legal, cara, pro cara que tá empreendendo aí, às vezes o cara já tá com o negócio operando dele aí, um site legal. A gente pega ali uma terça-feira. Última terça-feira do mês, onde o faturamento do cara seria, vamos falar qualquer número, faturamento do cara seria R$1.000. E, cara, tu faz um jogo de número ali, cara, e ganha no volume de venda, sobe esse faturamento para R$3.000, abre mão um pouco da tua rentabilidade, tu divulga teu produto, tu faz um fortalecimento de marca, tu cria recorrência, porque o cara comprou de tu uma vez, há sei lá quanto tempo, aí ele volta a comprar só porque é em dobro, só que aí ele voltou a lembrar da tua marca, então Sim. Ele vai voltar a comprar de novo.
É isso que a galera tem que saber, que isso aí faz parte do marketing, né, e que é a campanha que tu falou, isso é um investimento que tu faz na tua marca. Às vezes tu não pode estar ganhando zero ali no teu, às vezes tu pode estar até perdendo um pouquinho, mas só isso aí que tu falou, que o cara tá voltando ali na tua loja, tá lembrando da tua marca, tá experimentando teu produto, às vezes tu colocou uma novidade ali pro cara experimentar, isso aí tu tá fazendo uma divulgação que é quase de graça, né, velho?
É, um ganha-ganha com o cliente, né? É sempre uma conta do ganha-ganha, mas tem que, cara, não é assim, não. Porque ele fez, eu faço, não. Tem que colocar na ponta do Excel lá e ver os números e estudar direitinho.
Fazer conta, ver se dá pra...
Não dá pra pagar pra trabalhar.
É, exatamente.
A não ser se isso for te dar um retorno de marketing, se for uma estratégia de marketing, que vai te dar um retorno muito bom lá na frente.
É importante as pessoas terem noção de quanto vale, quanto que é o custo do produto delas, e que é a ficha técnica, né? E quanto, isso é no ramo alimentício, né, que a gente fala.
É.
Até de roupas também, mas aí não é ficha técnica que fala. Mas é daí daquele teu custo, tu projetar a porcentagem de lucro em cima. É, e normalmente aí, hoje no iPhone é quantos por cento a mais do custo do produto?
Então, como a gente já conversou, já te falei, tipo assim, cada coisa tem que representar um número de vendas. Tu tem que estimar o mínimo de faturamento. Foi assim que eu consolidei meu modelo de negócio. Tu estima o mínimo de faturamento. Qual é o teu mínimo de faturamento? E aí tu coloca as tuas contas dentro daquele faturamento. O que vier a mais é rentabilidade líquida. Entendeu? Então, hoje, o produto no iPhone, ele representa 38% da venda. Então, 38% é o produto. 10% é o aluguel. 5% é a luz.
Isso é o custo, né?
Isso é o custo, entendeu? Isso a gente fala no modelo de franquia, né, cara?
Mas aí tu fala do produto. O produto tem muito a ver com o faturamento, né? Aí é um custo variável.
É assim, tu tem que estabelecer qual é o mínimo que tu consegue faturar. pra tu poder, tipo, consolidar o teu modelo de negócio. Se, aí tu tem que entrar dentro desses números. Se tu conseguir faturar mais, vira rentabilidade líquida, cara. Aí beleza. Tu entendeu? Vou te falar em números reais. Hoje, se vem um cara pra mim com um perfil legal de franqueado, num ponto bom, apresentando uma franquia, um ponto lá, e o aluguel é 8 mil reais, eu não aprovo. Porque eu sei que o meu modelo de negócio não permite o cara pagar 8 mil reais de aluguel. Não permite. Para o cara vender, pagar 8 mil reais de aluguel, ele tem que vender 80 mil. Não, nem isso. Na verdade, porque tem aquela questão que vira rentabilidade líquida. Uhum. O cara tem que vender, tipo, 60 mil. O iPhone tem potencial para faturar esse valor? Aí eu analiso com ponto.
Com os produtos que tu tem, com o ponto que ele...
Que o ponto que o cliente está apresentando. Se tiver, ok, a gente vai para cima. Se não tiver, eu recuso. Porque aí depois o que acontece? Não é o produto que não é bom, não é o ponto que é ruim, é a franquia que não presta, o cliente, o cara fala.
É, isso aí é o cuidado que tu tem pra vender a tua franquia aí, pra tu poder se manter no mercado, né? Não adianta a galera só querer vender. Mas isso aí já tá muito além, assim, pra o que a gente quer passar aqui pra galera. Vamos voltar aí às dificuldades, né, do negócio, que esse aí é o intuito da parada. Desde o começo aí, tu já sabia o que tu queria vender de produto? Tu já tinha todos os produtos pra vender? Como que tu começou?
Não, cara, eu sempre tentei montar uma logística simples, uma operação simples. Então, eu sempre estudei a nível Brasil o que estava se fazendo, mas que me mantinha dentro da minha operação. Entendeu? Um exemplo, eu tô lá vendendo batata, mini salgado, essas paradas, aí do nada eu coloco um hambúrguer. Não tem nada a ver com a minha operação. Não tem nada a ver com a minha logística. Nada a ver com a minha logística. Aí eu nem sei o quanto eu vou conseguir potencializar a venda daquele produto. Então,
tu não se arrisca a colocar algo diferente.
Não. E, cara, se tu estudar real a nível Brasil, cara, tem muita coisa que dá pra tu fazer, velho. Muita coisa. Hoje a gente, se tu pegar, só tem, acho que tem uma marca concorrente nossa aqui. Se tu fazer comparativo com produto, cara, a gente tem um leque de produtos imenso. A gente tem uma aceitação muito boa.
Mas desde o começo já teve esse leque de produtos? Ou como... Tu começou com quantos produtos? Quais os produtos?
Com dois produtos. Na época era só o salgado e a batata. Hoje tem o...
Mas o salgado e a batata gera produção própria, não?
Não. Não, no começo não, mas logo virou o salgado, né? A batata nunca foi. A batata é representação. Aí já entra naquela mania, naquela linha de grandeza. Já fui direto no fabricante, já conversei com o cara, negociei com o cara, comprei direto do cara. Consegui um bom preço pro meu franqueado, uma boa... Agreguei faturamento pra minha fábrica e consegui potencializar mais o meu negócio. E aí, assim, aí entra na hora que tu tá consolidando o modelo de negócio. É o que nem eu te falei, foi 2 anos, cara.
Com quantos anos tu abriu quantos anos de iPhone tu abriu a fábrica pra...
6 meses.
6 meses já...
Caraca. 6 meses. Tem até uma história legal quando tu fala de perrengue. A gente foi comprar uma primeira máquina na época... Não estudava os números, só ia fazendo e foda-se. Aí... eu falei palavrão. Aí a gente foi comprar uma primeira máquina, a mulher falou, a máquina custa 48 mil, você pode dividir em 48 vezes. E quantas vezes você quer dividir? Aí eu falei pra ela, divide em 10 vezes. Ela, não, você pode dividir em 48. Eu falei,
sem juros.
Sem juros. Não, BNDES, né, cara? Juros mínimo, juros compensa. Mínimo. Não, pode dividir em 10. As primeiras parcelas a gente pagou ali normal, as últimas parcelas, cara, a gente foi pagando, quase morrendo.
Quase se afogando ali.
Quando a gente foi financiar outra máquina, era a mesma mulher, a mesmo papo. A máquina custa quanto? Você quer dividir em quantas vezes? Eu falei, em 30. Ela olhou pra minha cara e falou assim...
Aprendeu, né?
Aprendeu, né, bonitão? Eu falei, aprendi. E assim, pois hoje, é legal, quando saber. A gente vai fazer investimento, a gente estuda os números,
então,
vê qual o valor
da dívida. Foi esse BNDES que o teu pai investiu no teu negócio?
Foi.
Foi com o BNDES?
Foi, então é assim...
Não foi
assim,
dinheiro próprio, porque tu falou 200 mil, a galera já deve ter achado, pô, o cara é playboy.
Não. E assim, ele nunca me deu nada, velho, nunca. Tipo assim, sempre devolvi tudo, nunca me deu uma bala, mas é uma ajuda... É uns recursos que eu tive que talvez o cara que vai começar a empreender assim...
E não tem, não pode ter uma dificuldade a mais, né?
Ou é assim, não tem, no conceito final tem que saber se isso me ajudou ou me atrapalhou. Não, me ajudou, é claro que me ajudou. Mas assim, por ter essa facilidade, tu não fazia muita conta. Quando eu vou lá comprar uma máquina hoje, eu estudo o meu faturamento, a rentabilidade que eu posso condenar para a compra daquela máquina, o que ela vai me proporcionar de rentabilidade na minha produção.
Qual é a tua demanda, quanto que ela vai suprir dessa demanda?
Positivo. E hoje eu faço uma compra consciente, entendeu? Eu não chuto qualquer número quando a mulher pergunta para tu em quantas vezes você vai parcelar, não vou chutar lá qualquer número. Eu tenho um fundamento para falar um número, para parcelar, para fazer uma coisa certa. Porque assim, é um jogo, cara. Tu tinha uma street, em menos de um ano já abriu na Praia Grande.
Expandiu assim, de Santos.
Então, e aí tu já
e ainda quer... meio que tropecei ali, falei, opa!
A gente tá batendo um papo, tu fala que quer, já vai subir pra São Paulo, e assim, cara, tem que fazer tudo em cima de números.
Sim, sim.
Tu não tem margem pra erro, porque se tu fizer qualquer erro, tu condena o teu negócio todo.
Exato.
A partir da hora que tu entra no cheque especial, lascou, velho.
Isso aí é complicado. Cheque especial aí, 14%, Deus me livre. Nem 14% cheque especial, teu lucro é de 20%, ferrou, mãe. Não sai desse buraco nunca.
É isso mesmo.
Mas é trabalhar dentro da realidade, né? A gente expandiu aí o Wall Street e abriu Praia Grande. A gente só fez isso porque eu achei que não ia dar pra expandir Santos por causa que tava com atraso no contrato. Aí apareceu a oportunidade de Praia Grande, pô, vamos abrir lá então. Aí abrindo Praia Grande, o contrato saiu. Eu falei, caraca, velho. Pô, fiz conta lá, falei, pô, dá pra abrir, vamos lá, já contando com faturamento.
É.
Aí, outro erro, velho, nunca conte com ovo lá na galinha, que não pode falar palavrão. Porque isso aí é complicado, velho, tu acaba fazendo conta ali, achando que tu já tem um faturamento e ele vai continuar, e aí acontece alguma coisa, acontece alguma crise, teu faturamento cai, e aquilo que tu planejava, contando com o faturamento que ia vir... Foi tudo por água abaixo. Então aí a gente abriu Praia Grande, expandiu Santos, e aí no meio do caminho ali meu faturamento abaixou. Mas eu tinha dinheiro guardado. Aí eu injeitei mais dinheiro na empresa. Mas não era o plano. Porque a empresa já estava ali se pagando, se investindo.
Porque não tem nenhum ano. Tu não tem também o estudo do teu modelo de negócio certinho.
Sim, hoje eu tenho meu histórico e tal. Graças a Deus, a Praia Grande lá, a gente foi com vendas mais... Com as vendas nos olhos, mas deu certo lá... Se eu falar aqui que eu fiz um estudo pra abrir lá, eu tô mentindo, mas o restaurante que o Vitor tinha lá foi uma base pra gente saber que o Wall Street lá teria muito potencial. Que o do Vitor já dava certo e não tinha tudo que hoje o Wall Street tem. Então a gente já foi lá, ponto bom, a parada vira, o aluguel não é caro, vamos pra cima.
Porque às vezes o cara que já tá empreendendo, ele tem que entender isso, ele tem que entender como funciona o modelo de negócio dele, ele tem que estar seguro dessa oscilação.
Sim.
Tipo, um cara que é franqueado da Cacau Show, a conta dele fecha no ano fecha, mas o cara fecha 7 meses no vermelho e os 5 meses no azul, só que esses 5 meses...
Representa o ano inteiro.
Representa o ano inteiro dele e é o que faz o negócio acontecer, né? Então o cara tem que ter ciência disso. No iPhone, no primeiro ano... A gente teve uma queda em janeiro, férias, calor, uma queda de 30% na venda, eu não entendi nada. Na época, o que aconteceu? Nossa, meu negócio vai falir, vai fechar, meu Deus do céu, caiu muito, tem alguma coisa errada? Não, era só era um mês sazonal que o negócio não bate tanto.
É isso que eu ia falar, tem negócios que são sazonais. Por exemplo, meu sócio, o Rafael, ele tem uma adega lá no Guarujá, que ele ficou, o primeiro ano dele, ele já começou no final do ano, então ele explodiu o faturamento. Mas por ele ter 15 anos de experiência em comércio, ele sabia que ele ia ficar comendo capim o ano inteiro pra comer o dinheiro do... Pra no final do ano ganhar o dinheiro do ano inteiro. Assim também como lojas de roupas, que as pessoas ficam o ano inteiro ali vendendo um pouquinho pra no fim do ano estourar, no meio do ano estourar. A galera tem que entender isso também, que é a sazonalidade do teu negócio. Tem negócio que não tem faturamento o ano inteiro. Mas tem certo período de faturamento ali que vai representar muito mais do que um ano inteiro de um negócio.
É isso mesmo.
De um outro negócio.
Fazer uma gestão financeira sadia, né, cara? Essa é a realidade. Hoje, quando o cara bate fevereiro ali, deu queda no faturamento, o cara... No primeiro ano eu falei, e agora, o que que eu faço? Né? Meu irmão falou, e agora, o que que a gente faz? Eu falei, não sei, vamos injetar dinheiro em campanha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Hoje esse cara me pergunta, o que que tu faz? Eu falo, vou pra praia. Esperar passar essa sazonalidade, é claro que tentar sempre potencializar o trabalho de forma inteligente, mas
criando campanhas para ali para suprir esse momento que a gente falou lá da campanha que hoje tu tem de em dobro, né? Uma parada assim.
É isso aí. E fazer um trabalho que sempre vai se fortalecendo, criando um ciclo legal, entendeu?
É... O que mais podemos falar aí? Então, tu teve esse perrengue aí de ter comprado a máquina em 10 vezes e quase não consegui pagar. O que mais aí tu tem pra falar? Porque, mano, o porquê que eu faço esse podcast? Porque quando eu me ferrava, eu só falava, caraca, velho, só dá errado. Mas hoje eu vejo que sempre vai dar errado alguma coisa, tá ligado? E tu tem que persistir.
Sempre.
Então é interessante a galera saber que, por exemplo, pô, hoje o cara tem 7 lojas, tem mais 3 construindo, tem uma fábrica, tem uma representação de uma marca da hora. Mas, pô, o que acontece aí no dia a dia que tu já sabe? Ah, não, isso é normal, que nem tu falou agora. Pô, hoje em dia eu vejo que não tá vendendo, eu vou pra praia, nem me preocupo porque tu já tá acostumado com isso. Mas às vezes as pessoas que tá assistindo falam, putz, me deu um problema aqui no meu negócio, pô, vou desistir tudo, vou fechar e já era.
Cara, o cara que tá empreendendo, velho, ele já tem que sair de casa se ciente que ele vai ter um problema. Ele não pode deixar que... Ele tem que ter um bom equilíbrio mental, né, cara? Principal, ele não pode deixar... no começo, cara, chegava na empresa, qualquer problema me abalava. A minha mente é assim... Você canta a música que a sua empresa dança, tá ligado? Se tu tiver bem fazendo o negócio acontecer pra cima, a equipe vai estar bem, vai estar pra cima fazendo o negócio acontecer junto contigo, velho. Agora, se tu tiver pilhado, descontando em um cara que não tem nada a ver com uma outra situação que aconteceu, tu leva tudo a tua equipe pra baixo, cara. Então, o cara que ele vai empreender, velho, ele já tem que estar ciente. Não, vou sair de casa hoje, vai dar o problema. Quando ele tiver o problema, cara, ele já tem que começar a rir. Tá ligado? Ele tem que ter... velho. E tirar de letra. Essa é a realidade.
E buscar solução,
não,
né?
Não, cara, Tipo assim, um cara, ele tem que estar ciente que ele manda na mente dele, velho. Essa é a realidade. Eu mando na minha mente. Eu não posso deixar minha mente dominar, fechar a mente e não conseguir executar mais nada. Entendeu? Aconteceu o problema? Calma, respira. Vamos pra cima. Conversa com a equipe, tenta achar a melhor maneira pra resolver o negócio.
Sempre buscando a ajuda de outras pessoas, que nem tu falou... nada fazemos sozinhos, né?
Lógico. Construir uma base sólida, cara, é muito bom. Hoje eu sou muito grato.
Quantos funcionários tu tem hoje na tua operação?
Na operação no todo, hoje eu tenho 13 funcionários.
13? Já com a IFOM, com a fábrica, com o escritório?
Porque eu só tenho uma loja, né? Eu tenho a minha loja como base.
Só tem uma loja própria,
o resto é tudo franquia.
E qual que é, pra galera entender como funciona a franquia, qual que é a rentabilidade que tu tem sobre as outras lojas?
Sobre royalties, os caras pagam o uso pela marca, tá? Pelo uso da marca IFOM, tá? E assim, o grande potencial do IFOM é porque a gente também é fabricante dos nossos produtos. Se pegar algumas franquias grandes, assim, tipo Sub, essas franquias níveis... mundial, assim, os caras não são, eles são só royalties. A gente tem fábrica própria, cara.
Então isso já foi aquela parada que tu falou, já pensar grande.
Então, um diferencial muito legal,
hoje,
cara, que agrega muito.
Quanto mais loja tu tiver, maior vai ser teu lucro, tu já tem a base ali consolidada, tu já tem a fábrica, já tem todo o modelo de negócio.
Assim, hoje quando o cara começa a empreender, cara, ele tá franquear meio que tá virando moda, né? E eu não posso falar muito porque eu entrei nessa moda, né? Mas é assim, pra franquear tu tem que consolidar um modelo de negócio. Hoje os caras estão franqueando até a prestação de serviço, né, cara? Então, se tu faz um negócio de qualidade, tu cria todos os manuais, faz tudo direitinho, cara, tu consegue franquear teu negócio, viver, porque o segredo não tá em tu trabalhar, né, cara? O segredo tá em tu potencializar teu trabalho e replicar ele.
Sim.
Esse é o negócio, entendeu?
Que aí tu gera valor à tua empresa ali, né? Muitas pessoas acham que, pra eu ganhar dinheiro com a minha empresa, tem que trabalhar e fazer ela dar lucro. Mas não. Quantos anos aí, acho que foi a Amazon que ficou indo no vermelho? Foi alguma dessas empresas aí?
A gente pega essa trajetória que eu mesmo passei, e, cara, muitas empresas passam por ela, né? Que são empreendedores, às vezes, mais estabilizados, os caras já entendem um pouco mais do negócio. Hoje, se eu saio vendo o IFOM e entro numa outra empresa, eu consigo saber quanto uma empresa está no vermelho e qual a operação que ela tem que fazer e quanto tempo ela vai permanecer no vermelho até ela chegar no azul. Eu cheguei a fazer essa conta quando eu estava no vermelho. Claro que com ajuda, né? Graças a Deus, às vezes coloca pessoas no nosso caminho que de uma forma que elas agregam imensamente, entendeu? Então é assim, é interessante. E se o cara, se o cara não souber, a gente não sei qual perfil de pessoa a gente está falando, se é o cara que está pretendendo empreender, se é o cara que já está empreendendo e tendo sucesso, ou se o cara que está empreendendo e está lá no, no... não está entendendo o que está acontecendo no negócio dele,
acho,
entendeu?
Que é toda a galera que está interessada no empreendedorismo é o nosso público aqui para falar. Então seja... algo para quem está começando, algo para quem já está tendo sucesso, algo para quem está tendo trabalho, é tudo importante falar.
É. E aí, tipo, o cara vai ter sempre ajuda. Os caras vão te procuram para conversar, para falar sobre o teu negócio, falar das dificuldades deles. Não importa se é um amigo, se é uma ajuda especializada, mas, não importa se é a internet, né?
O Google ali, né?
Se é o Google. Eu mesmo aprendi muito no Google, né?
Eu, quando abri o Wall Street, eu não tinha muita noção, assim, de gestão financeira de um grande negócio, né? Porque a gente já abriu um bar ali bem grande. Aí fui atrás de consultoria, velho. Consultoria, fui atrás de uma equipe pra ajudar a gente lá. Mas, pô, a gente tinha um caixa ali pra isso. Tinha caixa pra consultoria do nosso cardápio, tinha caixa pra consultoria do nosso... A gente já abriu estruturado. Mas, pô, pra quem não tem essa estrutura, Google... Como fazer isso? Como fazer aquilo?
Se basear nos caras que já tá fazendo certo.
Exato. Vim aqui escutar o podcast do Guerra para saber o que tem que fazer.
É isso mesmo. Deixa eu ver lá como o Bruno se lascou, porque o que ele fez eu não vou fazer, não.
Exato. Mas e aí, teus maiores erros aí, até tu chegar onde tu tá hoje, para resumir aí, quais foram os teus três maiores erros?
Não estudar uma gestão financeira certa, sabe? Foi, acho que, um dos principais... Acho que a base de tudo é tu saber os números do teu negócio, entendeu? E, cara, entender mesmo, largar na mão. Por mais que tu tenha uma equipe de trabalho boa, largar na mão dos caras é foda, entendeu? Então, tu tem que estar junto, tu tem que acompanhar, tem que fazer o negócio acontecer. Tem que, sim, ser aquela tese, tu tem que ser o primeiro a sair, o primeiro a entrar no trabalho e o último a sair.
Muitas pessoas acham que nem eu postei esses dias. As pessoas acham que vão ser empresário e vão trabalhar menos, né?
Caraca, tá louco? Eu trabalho 14, 12, 16 horas por dia. E, real, se tu gosta do que tu faz, cara, tu faz feliz. Só de tu ver que o negócio tá dando certo, esse é o teu pagamento, esse é o teu combustível, é o que vai fazendo tu fazer o negócio acontecer.
Exato.
Trabalhando, trilhando. Muitas vezes no começo, hoje eu tenho Prolabore, né? Mas no começo não, era bem o giro do negócio.
Tu gastava tudo que ganhava.
Reinvestia tudo que ganhava, cara.
Sim.
Reinvestia. E assim, às vezes o cara precisa de um choque de mente mesmo. Eu tive esse choque de mente, né? Eu tive que entender mais...
2 minutinhos já a gente encerra aí.
Tá. Entender o meu negócio, de fato, me aprofundar em tudo pra fazer o negócio acontecer.
E o que o Bruno de hoje falaria pro Bruno lá, do começo lá? Que é uma dica aí que tu daria pra galera.
Cara, tem que... Primeiramente, essa questão de entender os números. Isso é muito, muito importante. E, cara, o cara tem que ter disciplina. Disciplina é um dos principais fatores. Ritmo para acordar, cuidar da alimentação, fazer um treino sadio. Eu não sou exemplo, não executo tudo isso hoje com perfeição, mas eu foco muito nisso, ter disciplina e ter com muito comprometimento. Entendeu? Ser realmente focado em dar uma entrega excelente para o teu cliente. Se tu der uma entrega excelente pro teu cliente, ele volta. Pode ter certeza.
Então é isso aí. Ficamos aqui com mais um podcast do Guerra. Toda quinta na Rádio Cacique. Tamo junto. É só o começo. E Deus é top. Valeu. I hire now to skills that I'm ruined. Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over?